No último dia 17, você deve provavelmente ter acompanhado, o atacante Vini Júnior foi novamente alvo de um episódio triste de racismo em campo. Era um jogo entre o Real Madrid e o time português Benfica. Mas esse caso, infelizmente, ele não é um caso isolado. O Vini Júnior relata já ter sofrido, já feito denúncias de 20 vezes ter sofrido em campo racismo. A gente acompanha casos assim também, infelizmente, no Brasil e em outros campos pelo mundo. Aqui na Câmara tem uma proposta em discussão para a criação do programa Vini Júnior de combate ao racismo. E já tem até um requerimento, um pedido para que esse tema seja colocado com urgência, seja aprovada a urgência desse projeto no plenário para ele caminhar mais rapidamente aqui na Câmara. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou o deputado Chico Alencar, que é do PSOL do Rio de Janeiro, que é um dos autores desse projeto do programa Vini Júnior de combate ao racismo, e é com ele que a gente conversa agora ao vivo aqui no painel eletrônico. Deputado Chico Alencar, muito bom dia. Obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui.
Eu que agradeço, Ana Raquel, é um prazer estar aqui com vocês da Rádio TV Câmara. E a urgência de se aprovar um projeto como esse é absolutamente plena. Quero lembrar que o projeto tem duas inspirações básicas. Primeiro, veja só, um ataque racista contra Vini Júnior, brasileiro, futebolista do Real Madrid, acontecido no início de 2023. Nosso projeto é de junho, apensado ao projeto 3044 da deputada do PT do Rio Grande do Sul, Denise Pessoa. Os nossos projetos, portanto, eles são de junho de 2023, motivados por esse caso evidente, ostensivo, criminoso de racismo contra o Vini Júnior numa partida do Real Madrid contra o Valencia, outro time do campeonato espanhol. E também numa iniciativa muito correta do deputado estadual, professor Josemar Negro, da bancada do PSOL, do Rio de Janeiro, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Portanto, inspiração de iniciativa legislativa e inspiração factual do continuado racismo, que agora, como você disse, voltou a ser praticado com uma punição pífia. Não é nem punição, é um descanso. Parece aposentadoria de juiz que cometeu algum crime e que é aposentado ganhando, às vezes, até extrateto, como é muito comum nos três poderes, sobretudo no judiciário. Pois bem, a gente espera agora que o projeto, que é terminativo em comissões, está na Comissão de Direitos Humanos, seja pautado e aprovado. Se não, leva para o plenário também, a gente aprova lá, porque eu entendo que não há possibilidade de alguém ser contra um programa de combate ao racismo como esse que o projeto traz.
E aí, deputado Chico Alencar, como o senhor falou, teve essa aprovação lá no Rio de Janeiro, né, em 2023, de um programa semelhante. Outros estados também já aprovaram leis estaduais semelhantes, como o Rio Grande do Sul, o próprio Distrito Federal aqui, né, de Brasília, Paraná, Bahia. Mas a ideia de ter uma lei federal, em que ponto, né, o fato de ter uma lei federal, e que pontos o senhor destacaria dessa proposta para que o combate ao racismo seja eficaz em campo? Porque racismo no Brasil é crime, mas a gente infelizmente continua vendo esses casos nos campos do Brasil e do mundo.
É, exatamente. O fato de se tornar lei federal dá muito mais peso, dá muito mais repercussão em todo o território nacional, por óbvio. A lei federal, derivativa da Constituição Federal, é uma lei infraconstitucional mais forte, com mais possibilidade de efetivação, e que vai, se dizer antigamente, do Oiapoque ao Chuí. Não fica dependendo de iniciativas mais locais, embora sejam todas muito meritórias. É uma espécie de consolidação das leis estaduais antirracismo. Eu destacaria, por exemplo, dentro do programa, o fato concreto de interrupção de evento esportivo onde houver denúncia de reconhecida manifestação de racismo. E mesmo suspensão total, não só interrupção, mas fim do evento esportivo onde, em andamento, onde a conduta racista foi praticada por grupos de pessoas, como a gente vê tantas vezes em estádios de futebol, grupos de torcedores fascistoides, brutos, são trucidadores do direito e do humanismo e não torcedores, fazendo imitações de animais, fazendo xingamentos em coro. Ora, isso tem que significar algo que é muito caro a quem está numa partida de futebol ou de qualquer outro esporte, sejam os atletas e as comissões técnicas, sejam os torcedores. Parar, acabou o jogo, acabou aqui, pela gravidade do fato. Não é caso para suspensão do acusado de racismo com comprovação ser suspenso por um jogo futuro. É o caso de parar mesmo o evento. E o projeto também institui o protocolo de combate ao racismo, que inclui muitos elementos de educação, informação, campanhas permanentes. A gente tem que romper com a cultura racista que ainda existe no nosso Brasil, uma herança de 4 séculos de escravização oficial.
Certamente, deputado Chico Alencar, e cultura racista, cultura também muitas vezes machista e misógina. A gente acompanhou casos recentes também de preconceito contra uma juíza num jogo aqui na semana, no fim de semana passado, exatamente, que também a gente precisa combater. De fato, os nossos estádios precisam ser um ambiente de torcidas, né, e de respeito mútuo a todo mundo, né? É realmente muito triste que o esporte ainda seja palco desses casos de racismo, de machismo, misoginia, né?
Sem dúvida. Ana Raquel, eu acrescentaria que o racismo no Brasil, embora tenha esse lastro histórico abominável, ele é contraditório, porque nós somos um país multiétnico, multirracial, de diversidade. Todos nós, de alguma maneira, temos uma ascendência estrangeira, europeia, ibérica, africana, principalmente, indígena, nativa. A gente tinha que se reconhecer como povo da raça Brasil e ter muito orgulho disso. Isso que, na minha infância, na escola, eu falava, o Brasil é um cadinho de raças. Mas isso, por si só, não enfrenta o racismo. A postura, inclusive, de racismo contra os indígenas. Também na minha juventude, não mais na minha infância, tinha uma expressão: pô, você vai lá em tal lugar, algum lugar que era complicado, que tinha alguma dificuldade. Isso é programa de índio. Veja só, no cotidiano do nosso falar, do nosso agir, das nossas posturas, há um racismo estrutural muito entranhado, que se repete na realidade social. Os segmentos mais marginalizados do país são predominantemente negros ou mesmo indígenas nas periferias das cidades. Isso precisa ser enfrentado estruturalmente, né, para que o racismo possa ser superado por gerações vindouras. A minha geração, a nossa geração, talvez não veja a superação plena do racismo, porque isso, inclusive, é superado com a convivência das crianças no dia a dia. Há escolas que só têm brancos, escolas, sobretudo, particulares. A escola pública, que deve ser valorizada, apoiada, democratizada, respeitada e bem cuidada pelos diferentes governos, ela é um encontro dessa diversidade brasileira. E ali deve-se combater desde pequenininho e também com as professoras, as educadoras, as marcas racistas que existem ainda dentro de nós mesmos.
Certamente. Deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, portanto, um dos autores dessa proposta do programa Vini Júnior de combate ao racismo, que o racismo não seja, que seja punido de fato nos nossos campos. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que o senhor está com pressa, porque o senhor e toda a bancada do PSOL vai acompanhar a continuação do julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, do processo contra os acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco. Então, vou agradecer muitíssimo, que eu sei que o senhor está com pressa, aí, né, por um bom motivo, aí, acompanhar esse julgamento. Obrigada.
Pois não, Ana Raquel. Aliás, me permita, também nesse caso, há racismo, há feminicídio, no caso Marielle, né? E ontem eu vi lá o próprio subprocurador da República apresentando a denúncia, disse que a horda assassina lá, os grupos mafiosos, tinha uma lista para examinar e matar. Eu estava incluído também, outros colegas parlamentares, Tarcísio Mota, o ex-vereador Renato Cinco, todos do pessoal do Rio de Janeiro. E eles escolheram a Marielle, entre outras razões, além da sua atuação firme contra a grilagem de terras, contra as milícias, também certamente pelo fato dela ser mulher e negra e de origem da favela. Isso tudo contribui. Portanto, o racismo nunca está isolado, não é só questão de cor da pele, não. É questão de origem social, é questão de estrutura histórica, racial, racista dentro de cada um de nós. Vamos avançar e tomara que a gente hoje, nessa manhã, saia do STF com algum alívio. Nunca voltará a Mari, nunca voltará Anderson Gomes, mas a nossa esperança tem que ser reanimada e reavivada também com uma justiça justa, afinal. Muito obrigado, Ana.
Eu que agradeço mais uma vez, deputado Chico Alencar. Obrigado, um bom dia.